Audiobook grátis apresenta. Fora demasiado esforço para tão melindroso estado. O corpo, ao quebrado pela dor física, parecia vergar ao peso daquela grande alma. Graças Trash caminhou em direitura à porta, vacilando a cada passo, e deixando após si um rastro de sangue. Antes de sair, volveu ainda um último olhar aos três cadáveres, e levantou por um instante a mão de sobre o ferimento, apalpando o peito noutro sítio, como para se certificar da existência de alguma coisa que lá trazia oculta, e que pareceu encontrar. Era o maço das cartas da Augusta, escritas da Quinta das Chãs, e que ele conservara no seio durante as mais perigosas refregas na bateria do Bonfim. Desceu vagarosamente as escadas, amparado ao corrimão, e conseguiu a muito custo chegar à rua. Uma lufada de vento, úmida e fria, momentaneamente refrigerou o cérebro daquele moço, em quem as mais violentas congestões pareciam sucederem-se rapidamente. Onde ia ele, ferido, cerrada a noite? A esta pergunta, que muitas vezes se fez no decurso de sua vida, nunca pôde achar resposta satisfatória. O que parece mais próximo da verdade é que, não sentindo já forças e coragem para demorar-se ali, lutasse por arrancar-se de ao pé dos três cadáveres. Chegado ao limiar da porta, e recebendo de súbito uma lufada de ar, impregnado de umidade, reconheceu-se, no meio da cerrada escuridão daquela noite tenebrosa, inteiramente carecido de alento para dar um passo. Nessa conjuntura ouviu estrepito de cavalos. Sentiu de novo afluir-lhe o sangue ao cérebro. Eram de certo eles, os assassinos da sua família, que patrulhavam a cidade invadida. Não se enganou. Os cavalos que se aproximavam eram os de uma ronda francesa. Graças Trash estava porém desarmado, ferido, impossibilitado do menor esforço. A ronda cercou-se, e um dos cavaleiros, que era um oficial português obrigado pelo direito de conquista ao triste Mr. D'Interprete, perguntou com voz tremula, quem está aí? Graças Trash ficou surpreendido de ouvir falar-lhe na língua nacional, e respondeu, um soldado português, ferido. Demorou-se o oficial a falar à patrulha francesa, e apeando-se dois dos cavaleiros ergueram o corpo de Graças Trash até a altura precisa para poisá-lo entre o arção da sela e o corpo do oficial português. E monotamente continuou a ecoar na rua o estrepito da ronda. Não parece extraordinária esta piedade dos invasores para com os invadidos no mesmo dia de tão sanguinosa vitória. O Marechal Soult, que entrara no porto na tarde desse dia, pusera desde logo todos os seus cuidados em serenar os ânimos da população por atos ostensivamente meritórios. Era este um procedimento porventura aprendido na lição da história romana, o da benévola proteção aos vencidos. Manda, porém, a verdade que se diga que, mal que entrou na cidade, expediu ordens terminantes às tropas para que, sob pena de austera correção militar, respeitassem a população, e até a protegessem em caso de conflito. Assim foi que, reprimindo os abusos da soldadesca, logrou restabelecer o sossego em toda a cidade 3 dias depois da invasão, procurando insinuar-se na opinião pública, abstendo-se de impor contribuições de guerra, nomeando pessoas idôneas para os lugares vagos, e socorrendo os habitantes completamente privados de recursos. O partido antipatriótico, subitamente criado em redor do Marechal Soult, para logo fundou um órgão jornalístico, denominado Diário do Porto, porque a imprensa tem sido desde tempos imemoriais o respiradouro aberto a todas as paixões, justas e injustas, nobres e mesquinhas. O leitor deve ficar conhecendo uma pequena amostra, se quer, da linguagem empregada no supracitado diário. Ouçamos o falsário redactor no suplemento ao N. 2. Este país tão belo, e tão favorecido pela natureza, parecia no passado governo tocado de paralisia a mais, graças aos céus, que se lhe prepara um novo futuro, que os bons conhecedores já tinham d'antemão entrevisto. Nada terá o príncipe que dizer sobre a nossa fidelidade nos lhe aguardamos enquanto existiu entre nós mais uma vez que nos deixou, uma vez que desdenhou lançar mão das rédeas do governo, que largara quando as circunstâncias ele o permitiam, renunciou todos os seus direitos, e nada é já para os portugueses, que deixou ao desamparo. Em uma palavra, a casa de Bragança já não existe. Vaprouve aos céus que os nossos destinos passassem a outras mãos, e foi particular predileção da divina providencia, que impera sobre o universo, o ter nos enviado um homem isento de paixões, e que só tem a da verdadeira glória aqui se não quer servir da força, que o grande Napoleão lhe confiou, senão para nos proteger e livrar-nos do monstro da anarquia, que ameaçava devorar-nos. As palavras que ele nos dirigiu, e as promessas que nos fez, desde que entrou nesta cidade, tudo se tem cumprido à risca, muito mais do que o poderíamos esperar, e do que as circunstâncias pareciam prometer, porque tardamos, pois, em congregar-nos ao redor dele, a proclamar o nosso Pai e nosso Libertador. Porque tardamos a exprimir o nosso desejo de o vermos à testa de uma nação, cujo afeto soube tão rapidamente se conquistar. O soberano de França prestará ouvidos aos nossos clamores, e se lisonjeará de ver que desejamos para nosso rei um lugar tenente seu, e ao mesmo tempo um grande general, que a seu exemplo soube vencer e perdoar. Seja, pois, esta grande e interessante comarca, já que tem experimentado os efeitos da sua clemência, e a quem ele tem prodigalizado seus benefícios, seja uma das primeiras, que se glorifique de o reconhecer e de lhe oferecer os seus braços, os seus bens e o seu patrimônio todo. Não ficaram simplesmente em louvaminhas de gazeta ou salamaleques feitos ao duque de Dalmácia. De Braga veio ao porto no dia 25 de abril uma deputação composta de 36 membros do clero, nobreza e povo, a pedir ao marechal que se dignasse fazer ver ao imperador a necessidade de colocar um príncipe de sua eleição no trono que a dinastia de Bragança deixara devoluto. No dia imediato entrou igualmente ao palácio do duque de Dalmácia outra grande deputação, constituída por todas as autoridades civis, clero, deputados, nobreza, cidadãos, corporações judiciais e militares da cidade do Porto, a repetir o pedido com viva instância. A deputação, acompanhada desde a Casa do Conselho pelos oficiais do Estado-Maior-General, era esperada no átrio do Palácio dos Carrancas pelos ajudantes de ordens do Marechal Soult. Foi o general de divisão Quesnel, investido nas funções de governador militar do Porto e da província do Minho, quem a introduziu na sala de recepção, onde o corregedor da comarca botou fala consoante ao estilo dos suplementos do Diário do Porto. O marechal devia estar sorrindo interiormente da versatilidade dos portugueses, que lhe atiravam aos pés nuvens de incenso, recebendo dias antes nas trincheiras com nuvens de pólvora. Força é assoalharmos as nossas glorias, para sermos portugueses, e as nossas manchas, para sermos justos. E esta é realmente uma lamentável nodoa que macula as páginas da história portuguesa. Se nos não respeitamos, durante a invasão, a boa polícia de guerra, também a soldadesca francesa não respeitou, na vitória, os direitos individuais. Saudada de vida, estávamos quites. Para a atrocidade, filha da revolução, a represália, irmã do triunfo. A atitude do Porto, depois de vencido, e em presença do cavalheiroso procedimento de Soult, devia ser a da resignação reconhecida, nunca do servilismo infamante. Agradecer é das boas almas, ajoelhar aos pés do usurpador é dos maus cidadãos. E nós fomos então maus cidadãos. Ainda bem que redimimos as nossas culpas de um dia com a heroicidade de 5 anos, que tantos são os que vão desde a invasão do Porto até ao regresso das nossas tropas, coroadas de loiros. Se o trono português tinha sido abandonado pelo rei, estava porém encimado ainda pelas armas da nação. Se não se podia amar o rei, que fugira, devia-se defender a pátria, que ficara. Mas, disse o Camões, e é uma profunda verdade, que o fraco rei faz fraca a forte gente. Perdoemos-nos a nós, porque nos reabilitamos depois, e perdoemos ao rei, que já hoje é do túmulo, e que no triste curso de sua atribulada existência mais inspira por vezes compaixão do que ódio. Mas tornemo-nos a graças Trèche, que deixamos ferido em companhia da ronda francesa. Fora ele transportado a um dos muitos hospitais de sangue que se estabeleceram nos conventos do Porto, o convento de S. Francisco. O serviço cirúrgico, na maior parte quingentésimo estes hospitais improvisados, era feito, por ordem do Marechal Soult, pelas mulheres que acompanhavam o exército invasor. Uma delas, conhecida entre os seus pela alcunha de La Gentile Vivandiere, recebeu o ferido e, ajudada por outras, deitou-o no catre e começou o curativo do ferimento com certo carinho, que só a ordem do Marechal Soult não explicaria cabalmente. é que fez impressão a Rosi na fisionomia, posto que dolorosa, serena, do soldado português. Pareceu-lhe um hobby que baqueara majestosamente. Não havia a menor contração naquele corpo atlético por entre os lábios, descorados e imóveis, não se coava um gemido. Verdade era que não era desesperado o ferimento, e que mais para recear parecia a gravidade da prostração que a do golpe. Não obstante, o soldado, que a espaços abria os olhos, nem uma gota d'água pedia. Durante a noite a vivandeira cercou-se do catre, por muitas vezes, a escutar. Pela madrugada sobreveio o delírio ao abatimento, e o ferido dizia com manifesta dificuldade algumas palavras que ela não entendia. Como, porém, de uma das vezes o visse febrilmente apalpar o peito, compreendeu, e, tirando do forro da fardeta, que lhe tinha despido, o maço de papéis, insinuou LHO entre as mãos. O ferido, conhecendo-o provavelmente pelo tacto, abriu por algum tempo os olhos, e demorou em Rosina o doce e apagado olhar. Talvez fosse este um ato puramente mexanico e talvez não vá verdade, melhor que os médicos, a sabe Deus. A vivandeira ficou sobremodo comovida do que a ela lhe pareceu intencional. Apiedou-se do soldado, que tinha porventura sua mesma idade, e parecia guardar naqueles papéis uma querida memória, como ela naquela madeixa de cabelos que possuía. Aqui entra o leitor a sentir desejos de saber a história da madeixa. Rosina era filha adoptiva de um dos regimentos da Brigada Arnaud. Por seu pai, moribundo, um dos bravos militares do exército francês, natural das Ardenas, aquela vasta floresta, Arduena Silva, golpeada por quatro rios, o Simoi, o Lesse, o Orte e o Char, fora confiada como precioso depósito, no campo de batalha, à velhice de um camarada fiel, soldado do mesmo regimento. O bom velho, que penhorado aceitara tão grave legado, era só, e numa época em que o exército francês estava em contínua mobilização, achou que o melhor meio de velar pelo destino da criança era trazê-la sempre ao pé de si. Assim foi que Rosina, então de 14 anos, estivera em pessoa, se bem que entre a bagagem e mantimentos, na Batalha de Austerlitz, em 1805. Vira por seus próprios olhos, à distância, o imperador Alexandre é o imperador Francisco. Nos breves instantes de repouso que nessa arriscada campanha tinha o exército francês, era sempre Rosina o assunto das conversações do acampamento, a mariposa inquieta que passava sorrindo de umas correias a outras, de um soldado a outro. Soldado. Dessa campanha ficou até na memória do regimento uma agudeza da pequena vivandeira. Estavam os soldados chasqueando uma vez da fealdade de certo camarada. Que tal te parece, Rosina? Perguntou a pequena. Parece-me mal, respondeu ela, porque já vi os três imperadores. Como se sabe, é esta uma designação vulgar da Batalha de Austerlitz. Onde estiveram os dois imperadores já nomeados, completando Napoleão a Trindade coroada. Rosina seria, pois, a andorinha da caserna se não fosse antes a mariposa do acampamento. Tinha um pouco da floresta, seu berço, e um pouco do quartel, seu ninho. Estes poucos fizeram o todo. Tinha a pureza da vegetação virgem, a suavidade inculta da floresta, e ao mesmo passo o destemor da vivandeira, a facilidade de morder um cartucho de pólvora é de cantar uma canção marcial. Na alma tinha os murmúrios das correntes. Pátrias nos olhos o brilho da pólvora. Era, numa palavra, a pastora tornada vivandeira. Respeitava todo o regimento e conhecia a todo o exército. Quando seu velho protetor morreu, um ano depois de Austerlitz, ela acompanhou-o com os camaradas à sepultura, e, como limpasse furtivamente duas lágrimas, disse-lhe um dos soldados, pois tu choras, Rosina, tu, a que viste os três imperadores? E ela, voltando-se de súbito, respondeu, não choro eu, chora a França. Porfiaram os soldados em escolher-lhe novo protetor, todos a estimavam, a ponto de querer adoptá-la. Por fim decidiu-se que Rosina cortasse o nó. Górdio. Ela observou, os meus pães eram os que morreram, já não posso ter outros. Serei Portanto, de hoje em diante, filha do regimento, para onde lhe for, irei. Eu, onde estiver, estarei também. E assim foi. Era quase um soldado, muitas vezes dizia que a sua morte havia de ocasionar uma bala perdida. Viera com o exército a Espanha e Portugal, com a mesma facilidade com que iria, licenciada pelo comandante do regimento, visitar as Ardenas. Sua pátria. Contava agora 18 anos, e estava em todo o vigor da sua gentil formosura. Gentil é a palavra, é por isso lhe chamavam lá Gentile Vivandiere. E o caso é que a sua origem e a sua formosura devia por certo às imunidades que lhe outorgavam os superiores. Era ela o melhor intercessor do regimento, o requerimento que ela levasse à chancelaria militar, trazia sempre bom despacho. É que as flores. Ora, a história da Madeixa é muito mais breve que a história de Rosina, é. Por isso ficou para o fim. Seu pai, o bravo oficial das Ardenas, sentindo-se morrer dos graves ferimentos que recebera, pediu ao velho camarada, no momento de confiar-lhe a filha, que lhe entregasse aquela madeixa que ele cortara do seu próprio cabelo, para que ela possuísse sequer alguma coisa que o tornasse lembrado. E como entre os cabelos alguns aparecessem já grisalhos, acrescentou o militar moribundo, diz-lhe que alguns deles embranqueceram a pensar no destino dela. O soldado, com os olhos marejados de lágrimas, respondeu comovido: vá descansado, meu capitão. Enquanto Jacques Regnal tiver vida, o paião não há de arder. Depois que vier a metralha da morte, o Deus dos exércitos velará por ela. O soldado Jacques estava na confidência do nascimento de Rosina. Fora ele que, anos antes, saltara ao jardim de uma casa da Rua das Tornelles, para receber dos braços de uma criada uma criança, cuja mãe procurava assim ocultar o segredo da sua desonra. Jacques Regnal atravessou com ela nos braços o boulevard da Bastilha, e ia dizendo consigo: o caso é que ainda tenho jeito para estas aventuras misteriosas. Supunha-me velho e levo aqui esta criança mais como pai do que como avô. E todavia o que de certo venha a acontecer é que eu seja o avô, e o meu capitão o pai. E assim, em verdade, aconteceu, com uma única diferença. Se Rosina, no decurso de sua vida, precisasse de nobilitar-se com o apelido, o pai, ao invés do que acontece em todas as famílias, não lhe daria o seu apelido, mas sim o do leal camarada. Diria provavelmente: põe lá, Rosina Regnal. Ela, porém, não precisava de apelido paterno. Era filha do regimento. Chamava-se simplesmente Rosina, lá Gentile Vivandiere. Esta era a enfermeira do nosso ferido. Referencia a proclamação de Soult.